libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Estamos estudando esse capítulo 5, nesse momento crucial desse julgamento que acontece nas trevas, e nós aprendemos no capítulo anterior, no parágrafo anterior e nesse programa anterior também, que esse julgamento se faz porque as pessoas que estavam erradas, elas não apenas erraram, como elas estavam em desequilíbrio também. E nós concluímos, e muito interessante essa conclusão, porque nós estamos numa fase de erro ainda, mas o quanto antes nós nos conhecermos, identificarmos esses erros, tomarmos as rédeas da nossa vida, do arrependimento dinâmico e fazer um programa de mudança, ou seja, nós estaremos em equilíbrio. Porque o que acontece aqui com essas pessoas todas que estão à frente desse juiz? Porque elas mentiram sobre elas o tempo inteiro. Uma era abortou várias vezes e não tinha consciência disso. Outro era um avarento porque tinha um grande conhecimento e não repassava para as pessoas. Outra dona de casa que se julgava ser brilhante dona de casa quando na verdade não foi. Isso é para chamar a atenção de cada um de nós, que às vezes nós carregamos um crachá de uma posição que nós, na verdade, ainda não conquistamos. Às vezes nós carregamos esse crachá de benfeitora, e na verdade nós não somos. De pessoas que nunca mentem, e que às vezes a gente fala, não tolero quem mente, não perdoo quem mente. Ora, isso traduzindo como se a gente nunca tivesse mentido, nunca tivesse feito nada, nenhum tipo de equívoco. Porque o mentir não é só inventar uma história, caluniar. Mentir, na essência, é sempre se parecer de uma forma que não é, na verdade. E todos nós estamos nessa faixa. E aí nós temos que prestar muita atenção quando nós batemos o martelo e falamos, eu não tolero isso ou aquilo, porque muitas vezes são essas coisas que estão enraizadas em nós. Compreender as pessoas não é ser conivente com elas, é apenas compreender, e a gente tem que ir amadurecendo esses conceitos. E nesse momento aqui desse capítulo, julgamento todo, o instrutor explicando ao André todas essas questões, mas nós estamos vendo que esses homens, esses espíritos que são os juízes, eles estão usando, na verdade, né, o nome do governo do mundo. Ou seja, e o André Luiz agora fica questionando, porque na hora que o juiz chega e fala, olha, nós estamos aqui em nome do governo do mundo e para fazer esse julgamento. E o André Luiz agora pergunta, por que se fala nesta casa em nome do governo do mundo? E o instrutor agora vai responder para ele, dizendo assim, André, não te esqueças de que nos encontramos num plano de matéria algum tanto densa e não nos círculos de gloriosa santidade. Não esqueça a palavra evolução. E recorda que os maiores crimes das civilizações terrestres foram cometidos em nome da divindade. E, realmente, historicamente, quantas guerras aconteceram e acontecem até hoje por causa das questões religiosas, pelas questões de Deus. Vamos imaginar, né, naquela época, vamos reviver aquele momento da Inquisição. Quantas pessoas foram queimadas em nome de uma pureza doutrinária, em nome de Deus, em nome de Jesus. E hoje, nas guerras, tantas guerras que estão acontecendo hoje, em 2015, por questões religiosas. E nós temos que pensar muito em todos os nossos pensamentos, às vezes até com rixas religiosas mesmo, na vizinhança, na família. E a gente deve pensar que essas rixas muitas vezes contribuem, gera fluidos que contribuem para esses espíritos tomarem força, tomarem fôlego com relação a isso. E nós devemos o quê? Respeitar a religião de cada um, respeitar a forma de pensamento de cada um, porque cada um está num determinado estágio. E da mesma forma que se usa levianamente o nome de Deus para as guerras, o nome de Jesus para guerras, de Alá, de Jeová, Maomé, seja o que for, nós, quando desencarnarmos, também usaremos esses artifícios para o quê? Para subjugar. Porque, na verdade, esse juiz que está acontecendo aqui, essa decisão, é um subjugamento que tá sendo feito em nome de Deus. E quantas vezes nós temos que pensar sobre isso, que isso é uma coisa séria. Nós chegamos na doutrina espírita e vamos sabendo, estudando, e vamos sabendo sobre a lei de causa e efeito, vamos sabendo sobre a lei de ação e reação, vamos sabendo sobre o umbral, e muitas vezes, de posse desse conhecimento, em nome de Deus, o que a gente faz para o outro? Olha só, vai para o umbral, hein? Depois vai nascer todo estrupiado, vai nascer doente, vai nascer com isso e com aquilo. E às vezes a gente quer subjugar o outro com a informação que nós temos, usando o nome de Deus, usando o nome da doutrina.
É o medo, né? Isso. É o medo que é estabelecido. Então, ao invés de se fazer um trabalho educativo, a gente acaba fazendo um trabalho, um desserviço punitivo, né?
Exatamente. Então, da mesma forma que isso aconteceu na história, está acontecendo lá. Da mesma forma que muitas vezes, no pequenininho, no miudinho, nós fazemos isso também com os nossos amigos, com as pessoas da nossa casa, e é a famosa joga praga,
isso,
né? Que a gente fala, olha, eu tenho uma amiga que ela tem um marido dela, ele tem condições financeiras e tal, mas ele é uma pessoa assim avarenta. Mas ele tem um histórico por trás disso, né? Da infância e tal. Tem uma história, né? Mas ele é avarento para determinadas coisas. Para outras, não. Para as coisas da casa, da família, para alimentação, ele é super tranquilo. Mas para as coisas supérfluas, que ele julga supérfluo, ele é avarento. E eu falo para ela, olha, você tem que reconhecer que o dinheiro é dele, o esforço foi dele, e ele acha que isso é supérfluo. E olha só, analisa se realmente isso não é supérfluo, entendeu?
E ele está passando por um aprendizado, não só ele, como todo o grupo.
Exatamente.
Né? Um aprendizado.
Aí ela fala assim, pois é, isso eu tenho certeza que na próxima vida ele vai vir sem um tostão para ele catar latinha na rua. E ela vem falando isso. Aí eu falei, olha, bom, você, sabendo da doutrina espírita, você vê essa perspectiva, ela vejo. Eu falei, então, já que vocês têm uma ligação, porque vocês têm uma ligação, e você tem essa percepção, então, muito provavelmente, na próxima vida, quando ele vier catando latinha, você vê a esposa dele também. Ela, Deus me livre. Eu falei, mas, olha, se você já está planejando a reencarnação dele, isso significa que você pode vir até ser uma mentora dele, e vem ali do lado para fortalecer, para ajudar e tal. Ela falou, você tá me jogando praga? Eu falei, eu não. Mas isso é da lei de afinidade.
Exato.
Então, percebe como às vezes, com o nosso conhecimento, a gente pode começar a julgar e determinar a trajetória
muitas
do outro.
Muitas vezes até umas vingançazinhas, né?
E isso. Então, é o que tá acontecendo aqui, ó. Né? E ele diz, quantas pessoas usaram o nome da divindade na Terra? Quanta vez no corpo físico notamos sentenças cruéis emitidas por espíritos ignorantes em nome de Deus? Pouco a pouco, a cerimônia terminou com a mesma imponência de culto externo em que se havia iniciado e, sob a vigilância das sentinelas, tornamos ao ponto de origem, guardando inesperadas meditações e profundos pensamentos.
Muitos pensamentos que essa lição vai trazendo, né, gente? Agora é interessante essa pompa do culto externo. É muito interessante. Como é que uma coisa esconde outra, né? E como é que muitas vezes esse culto externo, ele não permite a criatura pensar muito, refletir muito. Essa de Queiroz, a obra dele é muito interessante, né? Porque ele, na verdade, ele foi um crítico da igreja, né? Alguma criatura mais assim com o pé no chão, uma visão muito realista. Então ele fala, quase todas as obras têm isso, alguém rezando. E na reza, a criatura começa assim. Aí ele até começa, por exemplo, Padre Nosso que está nos céus, e olha só a roupa como ela está. Quer dizer, ela veio de novo com essa roupa, não sei o que, não sei o que lá. Aí continua a reza. E aí, olha só como é que ele fala. Tá vendo? É um adúltero. E a pessoa, ela está no culto externo, né? Quase sempre coloca assim, aquela cerimônia de domingo clássica, em que uma determinada sociedade de Lisboa ou do Porto está reunida naquele tempo. E ele mostra o quanto o automatismo do culto externo nos distancia de nós mesmos. Porque o momento de oração, na verdade, é o meu momento, né? É o meu momento de me desnudar. Mas se eu tô preso à questão externa, eu não me ofereço isso. E aqui ele está colocando, a cerimônia começa com o culto externo e acaba também. Por quê? Fica todo mundo preso ali.
É interessante que quando a gente acompanha a reunião, a conversa dos amigos espirituais, dos benfeitores, dos instrutores, antes de qualquer tomada de decisão, antes de qualquer análise profunda de alguma coisa, o que é que eles fazem? Prece.
Prece, sempre.
Toda vez antes, né? A Ismália vai estar lá em determinado lugar, ela vai ver um caso. Aí o que ela faz? Ela faz uma prece. Aí o Gúbio está em tal lugar, faz o quê? Faz uma prece. Todos os instrutores, todos os momentos, eles fazem prece. A gente viu aqui um julgamento, que é uma coisa seríssima. Uhum. Ninguém fez prece.
Exato.
Nenhuma, né? Só chega e julga. Agora, veja que interessante. Os julgados, né? Os que estão na condição de cada um, que é réu aqui, também ninguém fez prece.
Não.
Ninguém pediu a misericórdia divina, ninguém pediu, Senhor, seja feita a vossa vontade.
Exato.
E a gente percebe que aqui, neste livro, né, até esse momento, ninguém tem o hábito da prece.
Não.
E nós podemos fazer uma reflexão sobre nós. Nós temos o hábito da prece. Quando a dor chega, o medo chega, a situação de desespero chega, a alegria chega, quando chega alguma coisa que a gente, assim, meio que inesperado, qual é o nosso impulso? É falar um palavrão? É se maldizer? É fazer prece? Qual é o nosso primeiro impulso? Porque é este primeiro impulso que vai estar conosco em qualquer circunstância.
E vai dizer o que já tem consolidado em nós, né? O que é valor real, não é isso?
Eu conheço uma pessoa que ela é médium, ela tem uma mediunidade assim bastante ostensiva, e eles estavam numa van, e naquela correria, né, na hora do rush, essa van, ela capota. E na hora que está capotando, ela estava dentro do carro e ela viu que aquela confusão, né? Os corpos se batendo e tal. E quando ela olha, tinha uma pessoa dentro da van que parecia que estava dentro de uma bolha de sabão. E essa bolha de sabão batia nos lugares, mas essa pessoa, não acontecia nada com ela. E quando a van parou de capotar, né, essa minha amiga, não aconteceu nada com ela, assim, ela quebrou o braço, se arranhou e tal, mas sobreviveu, algumas pessoas morreram. E esta pessoa, a qual ela via dentro de uma bolha de sabão, não aconteceu nenhum arranhão.
Olha só.
Mas nenhum arranhão. E aí, ela, quando passou tudo aquilo, ela pegou o telefone das pessoas para colocar no centro espírita e tal, parará. E depois ela ligou para essa pessoa com calma e falou qual era a religião. Essa pessoa era até messiânica. E foi muito interessante que ela falou para essa pessoa, se naquele momento que estava capotando, o que passou pela cabeça dela? Porque ela foi perguntando a cada um, né? Ela falou que ficou muito curiosa e foi perguntando. Então, uns falavam que via a morte, que achava que ia morrer. As outras não se lembravam do que pensavam. E essa foi a única que falou que naquela hora ela só pensou em Deus. Ela falou, seja feita a sua vontade. Foi o que ela pensou, que ela se entregou, e foi justamente
a sua oração, né?
E ela falou que ficou assim muito perturbada com isso e perguntou se essa pessoa tinha o hábito de pensar isso. E a pessoa falou que sim, que tinha sempre o hábito de conversar com Deus. E aí você vê que o nosso hábito, né, que a gente
transforma,
tem,
né?
Na hora do pega pra capar mesmo, entendeu? Isso. Na hora do sufoco mesmo, é que vem
Olha,
aquela
a gente
ideia.
Tem um relato de um amigo do Leon Denis, ele é muito engraçado, muito autêntico, né? Muito querido mesmo. E ele, naquele dia, ele ia pegar o trem na Central do Brasil. E no que ele está pegando o trem, ele percebeu uma confusão, e quando a confusão é muito interessante, né? Ao invés de a gente fugir da confusão, a gente vai pro meio da confusão. Isso mostra bem
que é atraído.
O nosso campo vibratório. É. Que está atraído. E estava uma confusão que parece que eram duas pessoas brigando, discutindo, chegando a quase às vias de fato mesmo, de se agredirem fisicamente. E aí tá aquela situação e as pessoas gritando, né? E daqui a pouco disse que num caixotinho que estava perto de uma daquelas pessoas que vendem alguma coisa, uma pessoa se levantou e falou assim: quer ver como é que a gente resolve isso? E aí começou: Pai nosso que estás nos céus. Quando ele começou a falar isso, todo mundo começou a rezar também. Aí as pessoas pararam, os que estavam brigando olharam e, pasme, começaram a rezar também. E acabou a briga. A partir dali, cada um pro seu lado. Eu falei assim: gente, que coisa fantástica. Mas por quê? E a expressão foi assim: quer ver como é que a gente resolve isso? Quer dizer, foi um impacto, né? Quando falou isso, todo mundo parou. E a oração mudou o ritmo, sabe? E eles saíram assim, ele falou assim: olha, eu saí, Deus. Ele falou assim: passado. É. Mas essa criatura, com certeza, ele tinha hábito.
Isso.
De saber que a oração é o sublime recurso,
isso,
né?
Isso. No livro Vinha de Luz, o Emmanuel fala que a compaixão é algo que ele é treinado, ele é desenvolvido. Isso. E o olhar de compaixão, quando a gente tem compaixão, que a gente tem o hábito daquele momento: Senhor, misericórdia, ajuda, nos envolve. E a gente vai tendo esse hábito na sua essência. No momento de sufoco, o que a gente vai fazer? Senhor, misericórdia.
Exatamente.
Porque se alguém...
E congregar, né? Porque isso. Eu observo, eu li nessa questão do Pai Nosso, essa compaixão, ele, na verdade, ele congregou. Ele não ficou, porque eu poderia ter feito uma prece íntima, né?
Isso.
Mas naquele momento em que faz, inclusive com a voz, porque a gente sabe que o som... Ele modifica, né, a ambiência vibratória. Quer dizer, vibrou ali alguma coisa diferente. Os bons espíritos, que estão sempre prontos para chegar, chegam. É a tal compaixão, não é?
Isso.
Tal...
Então, o que vem à nossa mente na hora que a gente está no ônibus e dá uma freada que a gente acha que vai bater? É xingar o motorista ou falar: Jesus nos acuda. Isso. Senhor, esteja aqui. O que vem na nossa mente? Porque em qualquer sufoco da nossa vida, essa nossa ligação vai nos deixar em contato com os benfeitores. A gente não tem aquela pessoa que na hora do desespero ligar para ela: não, deixa eu ligar para o fulano. Então, a gente tem que ligar para Jesus.
Isso,
né?
Exatamente.
A gente tem que começar a ir pensando nessa possibilidade. Criar o hábito de conversar com Deus, que isso é uma coisa que a benfeitora espiritual Joana de Ângeles, no livro Plenitude, ela fala bastante. Ela diz que a gente tem horário para tudo. A gente tem horário para cozinhar, para ir para manicure, para levar a criança para a escola. E o hábito de conversar com Deus? E esse hábito de estar conectado com os benfeitores, porque é isso que vai nos ajudar, né? Porque aqui, se alguém tivesse o hábito de rezar,
isso,
nesse momento mandaria. Estaria
totalmente modificado.
Tem um livro, Um Mergulho no Vulcão, que ele é muito interessante para quem é viciado em bebida, em jogo. É fantástico esse livro, muito bom mesmo. Então é um camarada que ele reencarna com um grande magnetismo, que ele vem justamente com o magnetismo para curar, né? Mas ele acaba usando esse magnetismo, que ele vai para o jogo e ele magnetiza, sem ele saber, ele magnetiza as cartas, magnetiza dados, e acaba que a vontade dele vai impregnando naquelas coisas e tudo vai dando um resultado maravilhoso, tecnicamente, para ele, aparentemente, para a vida dele. Bom, em um determinado momento no livro, ele é um cara extremamente materialista. Ele está em coma, para o bem dele. o bem, para o bem dele, os benfeitores, acontece um acidente e os benfeitores deixam ele em coma para ver se ele melhora um pouquinho e volta para o bom caminho, né? E aí, em coma, ele é arrastado pelos obsessores e ele, como ele é um magnetizador encarnado, mesmo em coma, o corpo lá no leito dele em coma, o espírito continua sendo também um magnetizador. E ele é arrastado pelos obsessores. E os obsessores levam ele numa rinha de galo para ele magnetizar os galos, gente. Entendeu? Porque naquela rinha tinha um grupo de pessoas que iriam fazer aposta no galo, que seria o provável vencedor. E eles iam magnetizar o azarão para o azarão ganhar. E daí eles iriam o quê? Promover uma grande briga dentro da rinha com as pessoas até a polícia chegar. Então veja como as coisas são articuladas e como as coisas são muito mais sérias do que a gente pode imaginar. Bom, nesse momento que ele é levado em desdobramento, né, para a rinha, para magnetizar o galo, ele é obrigado a magnetizar, ele também é hipnotizado, mas na hora que ele vê o galo maltratando o outro galo, ele começa a sentir pena do animal. E quando ele sente pena do animal, ele sente tão profundamente que aquele sentimento dele faz com que ele seja sugado pelos benfeitores e ele vai para a colônia espiritual dos benfeitores dele. E aí ele fala, o que eu estou fazendo aqui? Foi o bom sentimento que você teve por pena, misericórdia.
Pode acontecer com a gente também, Berenice? Isso.
Imagina.
Que beleza, não é? Que beleza.
Então, quando a gente sentir compaixão, vivencie esse momento. Tem pessoas que falam assim, eu não gosto de ficar vendo essas cenas, não. Veja, veja, porque às vezes naquele momento é o momento que você vai sentir compaixão.
É o seu momento de luz, né?
Exatamente.
É o seu momento decisivo.
Exatamente, sabe? Agora, não fique indiferente àquela cena. Então, assistir esses
licença,
filmes...
Eu pensei até numa frase do Evangelho, que, desculpa não saber o capítulo, mas é assim, receai permanecer indiferentes quando puder de ser úteis.
Exatamente.
Não é? Que a gente, às vezes, fica indiferente. Ah, mas eu vou ser útil como? Eu não vou dar conta dessa miséria, mas eu posso, naquele momento, ser um veículo para a espiritualidade, quem sabe usar até um fluido meu.
Isso,
não é?
Isso.
Fortalecer uma intenção, um comentário que se faça favorável a alguém, isso aí, muitas vezes, é algo assim... Muito
isso.
Bom, né?
Isso. Então, às vezes assistindo uma novela, você vê, teve novelas aí que o personagem que mais deu ibope foi o pior personagem,
vilão,
o vilão.
Estava nessa tendência.
Isso, né, quando muitas pessoas o quê? Se compraziam naquele momento de crueldade. Isso é uma coisa que a gente tem que ficar muito alerta, quando, na verdade, a gente deve sempre o quê? Buscar misericórdia. E eu gosto muito de ler livros sobre casos reais, assistir filmes sobre casos reais e estimular na minha intimidade e nos meus pensamentos mais na raiz mesmo, estimular o quê? A compreensão e a compaixão. Recentemente eu já comentei aqui dois filmes, um se chama A Boa Mentira e o outro Hotel de Ruanda, que são dois filmes bastante assim, com crueldade, baseado em casos reais, mas com o final, um final vitorioso. Mas que se passa, os dois, um se passa no Sudão, o outro se passa na Ruanda, mas que isso sirva, por quê? Para estimular em cada um de nós o bem, a compaixão, de você assistir, você vê o sofrimento daquela pessoa e você, naquele momento, você fala, misericórdia, Senhor, me ajuda a um dia que eu tiver que passar por uma situação dessa, eu seguir os passos do personagem tal. Isso. Me ajuda a não ser covarde, me ajuda a sempre ter coragem e ânimo de lutar pelo bem, pelos fracos, pelos oprimidos. E a gente ali, naquele momento, se espelhar naqueles heróis, que são pessoas como nós, e muitas vezes, aparentemente, muito abaixo de nós, mas que fizeram toda a diferença em salvar uma vida humana. Que fique hoje para a nossa reflexão esse hábito de ter contato com Deus, com Jesus e com os benfeitores. Muita paz.
Muita paz.
Libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.